Sim, vamos dar início então a esta segunda parte. O Diogo, naquela altura que saí do Vitória de Setúbal, veio ainda jogar no seu Operário e depois então é que aí se desenvolveu já uma outra parte, já mais passar por muitos clubes do continente e também a nível de Espanha.
Exatamente.
E o Brasov.
Brasov. Nós dizemos Brasov, mas eles lá dizem Brasov mesmo.
Isso é de um país de?
Da Roménia. Foi uma etapa, não, eu saí do Operário, não é? E aí marca o meu início de uma etapa na vida, não é? que considero que foi a etapa dos descobrimentos para mim, para a Espanha,
Maiorca,
não podia ir para um sítio
na segunda B, na altura da segunda B,
exatamente, não podia ir para um sítio onde as pessoas não tivessem mais mente aberta, não é? Os espanhóis, está vendo, os espanhóis, portanto,
mas foi solto para Cadura.
Não, estive um ano, depois fui emprestado ao Granada, mas tive uma experiência muito difícil no Granada, com salários e atraso.
E aí estávamos
aí na era de 2008, 2009, foi na era que deu o crash nos Estados Unidos, foi uma grande crise económica, e isso ressentiu-se também no futebol. E em Espanha, na segunda B, na altura, o Granada.
E foi quando veio então para o Boa Vistão.
O Boa Vistinha, na altura, não é Boa Vistão, Boa Vistinha. Também tenho muitas histórias, mas isso levava aqui a noite inteira. No Boa Vistinha também.
No Boa Vista foste considerado o melhor marcador pela equipa.
E a dormir os primeiros dois meses da época, sabe onde? No estado do Bessa, na cave do estado do Bessa, porque o Boa Vista não tinha casa para mim.
É isto.
E as pessoas não sabem disso também. Por isso é que eu sou adorado ainda pelas pessoas que são deste tempo. Sei que as pessoas gostam de mim porque eu vesti mesmo a camisola do Boa Vista e o clube estava a passar imensas dificuldades. Não tinha casa, tinha de ser compreensivo, também tinha que jogar, né? Senão eu vinha de Espanha no último dia mercado, não tinha mercado. Foi o Boa Vista que me apareceu na segunda B. E na altura eles tinham muitas dificuldades económicas e pá, a solução era ficar ali na cave do estado do Bessa, que eles tinham uma sala de repouso do tempo da Liga dos Campeões, uma sala bastante grande com 20 e tal camas, uma coisa boa, não é, com internet e tudo, e eu dormia lá antes de... Chegava a ser assustador, atenção, o menos um do Boa Vista, imagino que aquilo é um estádio, aquilo tudo escuro à noite, atenção, eu tinha que atravessar o museu do Boa Vista para ir à casa de banho. Atenção, nunca me deixaram falhar com nada, não me faltou as condições básicas, ok? O Diogo Fonseca passou momentos difíceis, mas nunca... ultrapassou, mas nunca... perdeu a sua dignidade, ok? E uma coisa que eu ganhei foi uma capacidade de adaptação muito forte.
E de resistência.
Muito forte. E este tempo do Boa Vista também foi um tempo, pá, crucial para depois entrar ali e fazer uma etapa na segunda liga, um ciclo na segunda liga. Passei pelo Feirense, pelo Aves, pelo Tondela, Académico de Viseu, fui para o Brasov aí pelo meio. Entretanto já entra ali numa reta final já 29, 30... A época não acaba de correr muito bem no Viseu, eu vou para o Livarense, também os resultados não ajudam, era dos jogadores mais bem pagos do plantel, isto normalmente sobra para quem é mais bem pago. Em janeiro estamos a negociar a minha rescisão e aí toca o telefone, Mr. Agatão, para regressar aos Açores e ao Praia.
Outro bom treinador que passou por cá nos Açores.
Mr. Agatão, que eu tenho que reservar aqui 5, 10 minutinhos só falar dele.
Um homem com muito
pelo
valor.
Imenso respeito que eu tenho por ele. É verdade que toda a nossa história, é bom dizer que o Mr. Gatão é o único treinador que me treinou em 3 clubes diferentes: Operário, Santa Clara e Praiense. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas. O respeito e as qualidades que ele via em mim, não só como jogador, como homem também. A minha última época no Praiense não foi uma época fácil para mim em termos de emocionais, de saber gerir o fato de já não poder ser solução para 90 minutos, ok? Salvas as comparações, não assim de uma forma tão aguda, não é? Atenção, mas aquilo que o Ronaldo viveu com o Ten Hag no Manchester United, não tivemos nenhum conflito, mas criei ali alguma tensão na minha última época, mas nunca faltou compromisso, mas não estava muito frustrado por não ter, não sentir que não tinha o espaço que achava que merecia, não é? E nós, quando estamos depois do outro lado, fora das quatro linhas, nós começamos a ver o cenário com outros olhos, não é? Nunca faltei o respeito ao míster e ele sempre teve uma grande paciência comigo, nunca tivemos este tipo de... nunca tivemos problemas, mas tive mais tenso do que devia na minha última época como jogador. Podia ter desfrutado mais, é verdade, podia ter desfrutado mais, mas foi sempre o espírito competitivo.
De querer sempre demonstrar que honravas a camisola que vestias.
E sobretudo que era um homem de um míster agatão, que ele podia contar, e ele sabe. Nós,
e muitas vezes jogar com os tornozelos inchados.
fez o trabalho de casa.
Meu amigo,
fez o trabalho de casa, sim senhor, nós... Essa vai-me ficar atravessada na garganta o resto da minha vida.
Temos que ter sempre bons amigos para saber falar de quem a gente quer.
Não termos conseguido a subida de divisão no Praense realmente magoa-me muito e vai-me magoar. Pá, não era tanto por mim, o homem, o Mr. Agatão, ele merecia, acima de todos nós, merecia aquela subida de divisão, merecia uma subida de divisão. E eu acho que entre nós todos ficamos com essa sensação que não fomos capazes de entregar-lhe a tão desejada subida que ele, e merecida subida, não é? Falando de outros fatores, não interessa. Mas eu aí até pus o resto da carreira que eu tinha em risco a jogar com o tornozelo completamente inchado. Lesionei-me contra o Leixões e ninguém acreditava. O fisioterapeuta, quando viu o meu tornozelo no dia seguinte, disse: tu tens isso para 30 dias, como é que vais jogar daqui a 5 dias? Pá, não sei, resolve. Eu tenho de ir lá para dentro, eu não posso ir a Matosinhos com o tornozelo, não posso ir a Matosinhos e não jogar. Tenho que ir lá para dentro. E foi uma viagem com bastantes peripécias. A minha filha, no dia anterior, a minha filha com 2 anos, estava lá em Matosinhos, a minha filha com 2 anos estava
doente?
Foi internada de urgência com pneumonia no hospital de São João no Porto, né? Na véspera do jogo de contra o Leixões, e o míster deu-me liberdade para ir ao hospital. Não por não ter nada, mas estive lá no hospital grande parte do tempo, tinha o tornozelo, e no outro dia fomos lá para dentro. Só não conseguimos a subida de divisão ali por mera infelicidade, não é? Por mera infelicidade.
E muitas vezes o campo também está muito inclinado.
Sim, já não vê, porque isso já nos deu tanto desgaste pensar nisso e tanta revolta que já nem vale a pena pensar nisso. É seguir em frente, passar a página.
Ele passou cá esta dos campos inclinados, e mais pessoas também. O operário na altura também, treinado ainda no André, também apanhou muito o campo inclinado.
Sim,
era muito falado. Não sei, as pessoas, acho que é um prazer ir jogar aos Açores, se estivesse no continente, mostrar mais alguma coisa, conhecer gente nova. Essas pessoas só pensam, não sei em quê. E os açorianos que vão de 15 em 15 dias para o continente, como é que tem que se fazer o ciclo de treino, preparar essas equipas? Isto não é nada fácil.
Atenção, Diogo. Eu já estive, como jogador, estive envolvido numa parte mais diretiva, se pode dizer assim, no Praense, na minha primeira época, também num contexto insular, e também já estive envolvido no contexto de dirigente no continente.
Exato.
E a percepção que as pessoas têm, atenção, que as pessoas gostam de vir aos Açores, não é? Têm muitas dificuldades financeiras os clubes para vir aos Açores, porque não têm apoios para vir aos Açores. Mas é só a questão da insularidade, é importante que isso lhes diga, a questão da insularidade deve-se por haver essa distância do centro dos acontecimentos, do tudo está a passar à sua volta, ok? e dos movimentos, e sabemos como é que as coisas funcionam, infelizmente. E portanto aí o meu final de carreira podia ter sido, pá, com a série em cima do bolo, com uma subida de divisão, perdemos com o Casa Pia, ganhamos, mas foi insuficiente mais uma vez, foi uma pena tremenda.
O Praense tinha recheado de bons jogadores.
Foi a melhor época do Praense, foi a melhor época do Praense, as melhores épocas do Praense, não é? Foi uma página bonita do futebol de Serense.
E dos Açores, porque dos nós cá em São Miguel, eu pelo menos vivia tudo a vitória do Praiense, era uma vitória também minha, porque era de uma equipa dos Açores.
E nós, sobretudo, e acima de tudo, o Mister Agatão conseguiu a grande proeza de unir as pessoas na Ilha Terceira. Ok? Unir as pessoas na Ilha Terceira, de freguesia, Conselho da Praia, Conselho de Angra, toda a gente unida à volta do Cebola. O Praiense era tema de conversa em todo o lado, não é? E isto é grande mérito do Mister Agatão e de todos nós que trabalhamos por ele. E entretanto acabo, não é? Acaba a carreira, venho fazer esse jogo simbólico de despedida no União Miquelense.
Grande jogo aquele, grande jogo.
Bem,
aquele.
Foi grande jogo.
Muita gente que cá fora chorou. Eu tive essa oportunidade, como o Diogo se recorda, estava a fotografar e muita gente cá chorava, porque chorava de emoção, muitos jogadores, porque o Diogo deixou uma marca. E essa marca era em comunhão com aqueles grandes jogadores que estavam lá, que também era a última época que o fazia no União Miquelense, caso do defesa central, há nomes que já não recordo, porque não foi o Arigue, estava ali pessoas que também foram a última época que tiveram União Miquelense e que naquela despedida foi uma despedida mesmo em grande, foi belíssima, se não me falha a memória, foi com o Val Formoso.
Foi com o Águia dos Arrifes.
O Águia dos Arrifes. Eu estava aqui com o Águia dos Arrifes.
Eu estava ali, pá, tenho que fazer golo na minha despedida. E pronto, a partir do primeiro golo, na primeira parte, pronto, já está, fiz o segundo. Está bom para mim, posso ir embora.
Já sai em grande, não é?
Carlos, aquilo foi uma emoção tão grande que depois eu fiz ladear o jogo para... Isso já estava tudo combinado com o árbitro e com a associação, exato, porque isso é preâmbulos que é já do Arsénio, que na altura fez.
Foi.
O jogo parou, fizeram duas filas, ele saiu, ele levou umas calofas, umas brincadeiras, uns abraços, uns choros, porque aquilo que me veio, mesmo o adversário que não conhecia muito bem o Diogo, mas também foi receptivo.
Foi uma
despedida em grande, que tive a oportunidade de estar presente, é um marco na minha história desportiva, ver a despedida de um jogador, o que é a despedida de um jogador. E já vi também do Manu, agora não me falha, o Manu, que também jogava.
Fomos
também
colegas no Operário.
Exatamente. É esta dicotomia que há entre as pessoas que é maravilhoso, e no campo do desporto, de facto, a gente arranja imensos amigos. Vamos pôr de parte aquilo que não interessa, mas arranjamos sempre muitos amigos. Há mais amigos do que inimigos no desporto.
E é bom que há inimigos, porque nós só valorizamos as coisas boas, porque conhecemos as coisas menos boas.
Menos boas, é verdade. Mas o Diogo é considerado, para essas pessoas que acabei de referir aqui, alguns dos nomes e outros que já não me recordo os nomes, mas que teve ali uma despedida em grande. Foi maravilhoso. E ele tem já no seu repertório, no seu porto folha, fotografias que nunca mais ele vai esquecer, aquelas fotografias do que é que aconteceu durante o jogo e após o jogo. Maravilhoso. Esta foi a minha grande recordação que tenho do Diogo, de conheci de pequeno, ainda a jogar, mas eu depois perdi no tempo o Diogo, porque ele também se ausentou daqui do nosso meio.
Perdeu o Zé e pronto, e o preço que tive que pagar por alimentar essa carreira no
sua
futebol.
Sua grande ambição, mas é uma ambição, é lógico.
Foi o tempo em família, a presença da minha família, do meu entorno familiar, dos meus pais nos jogos. Meus pais, a minha mãe sempre sofreu, não é? Sempre sofreu.
As mães sofrem sempre.
Sofreu, meu pai, os meus amigos, os meus tios. O meu tio Paulo foi o único familiar que foi pelo menos uma vez, marcou pelo menos uma vez presença, pelo menos uma vez em todos os clubes onde eu estive. Ele só não foi ter comigo à Tailândia, porque tive lá uma passagem, um mês, à experiência na Tailândia, a ver se ficava na Tailândia. Mas ele já estava preparado também de malas aviadas. Ele foi ter comigo para todo o lado. Foi
mas aí já era para aprender boxe tailandês, não?
Não, Muay Thai, não, era mesmo para jogar. Eles eram pequenos e tal. Mas isso, para Tailândia, 27 dias, eu tinha aqui mais um programa, mais 2 horas para falar só da Tailândia. Então, 27 dias, né?
Isso fica para boas recordações, do livro.
Para as minhas memórias. E então estava-lhe a dizer que a minha família nunca esteve tão presente na minha carreira ao ver os jogos, né? Mas esteve lá no último dia, né? Por isso também o simbolismo de terminar de onde eu comecei, no clube que me abri as portas, com a minha família lá. Acho que foi uma despedida humilde, mas ali está a essência.
Por isso no nosso cartaz Que fiz de divulgação no programa, fui buscar uma dessas fotografias que estás com a camisola do União Micalense. As pessoas disseram, mas um amigo que está aqui presente comigo, o Carlos Sousa, disse: oh, mas a gente vai falar de Santa Clara, e pus-lhe numa camisola do União Micalense. Disse: é, porque foi o último clube que ele foi como atleta, porque a gente vai falar aqui do Diogo, atleta, e a gente ainda não tem, porque ele ainda não começou a época, ele está agora só na pré-época, mas isso já vamos falar mais adiante da pré-época, o que é que vai ser do Santa Clara, mas ele vai-nos dizer daqui a bocadinho com mais detalhe. E então trouxe aquela fotografia para recordar, de facto, este marco que foi o último jogo pelo União Micalense, e aí é que quis também exibir aquela fotografia, por isso eu fui buscar. Teve, mas o Carlos não sabia esse pequeno pormenor, mas é muito importante, porque tem um simbolismo, e depois também vou-te mandar o cartaz que fiz, para que o Diogo fique com esta recordação, e também das nossas recordações, também tiramos aqui as nossas fotografias durante o nosso programa. O Carlos está sempre com o seu telemóvel em linha, e tiramos, e também daquelas fotografias que serão depois também na entrega do nosso certificado e do nosso ponto de sempre que a gente faz a fotografia com o convidado no programa. Ou seja, O nosso programa é mesmo imprevisível, mas também traz boas recordações para ti. Mas eu não quero fugir à tua ideia que, de facto, foi esta última que te despediste, que a tua família esteve lá presente, é verdade, esteve lá presente, vi a tua mulher lá a dizer também comovida, porque tudo se passou ali num ato espetacular. E depois então foste acabar, digamos assim, a época como diretor desportivo já no Praia.
Exatamente. Começa essa época começo na direção desportiva, aventurei-me, né? Nunca pensei que pudesse seguir por essa via. E tive. Foi um desafio que me foi lançado, não é? Porque nós quando partimos para a reta final de uma carreira, não é? O que é que pensamos? Vou ficar, não vou ficar ligado? O meu entorno...
E também não teve mal nenhum, porque era um clube que foste dar os teus primeiros passos como diretor, que tu já o conhecias.
Sim,
para
sim, 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 sim.
Facilitou
a
problema.
A situação acabou por se conjugar, também para mim só fazia sentido se fosse algo pensado de uma forma mais profissional, não tão amadora, e acabou por, pronto, fazendo um pouco fast-forward, toda aquela perspectiva da SAD do Praiense, misturado por falta de articulação, muita desconfiança entre a administração espanhola, o presidente na altura, falta de poder financeiro também da parte do investidor que entrou lá, que é verdade, utilizando muito o bote expiatório, uma pandemia que explodiu, que rebentou completamente com o fator desportivo, porque a nossa equipa do Praiense estava destacadíssima para ir à fase subida novamente, e acabou por ser uma época muito dramática, onde eu pessoalmente também...
Em março entrou logo ali a pandemia.
Sim, a pandemia.
Que não foi nada fácil.
E toda essa gestão de um dia és jogador, estás lá, no outro dia és diretor desportivo, as pessoas associam-te aos espanhóis e passas a ser o foco.
Okay? Não foi nada
passas
fácil.
Passas a ser
então.
O foco. Não, o homem do dinheiro está lá, mas esse aqui é o homem, é visto como o homem do dinheiro, ok? Não era o homem, as pessoas vinham perguntar, quer dizer, a minha única responsabilidade que eu tive lá foi conceber e recrutar a equipa de futebol em sintonia com o Mr. Agatão para a equipa ganhar jogos, e acabei por ser responsabilidade, porque a verdade também é essa, e também expus-me dessa forma, porque eu confiei nas pessoas. Isso é a primeira vez que estou a falar nisso. expus-me porque, pronto, a gente confia nas pessoas, né? E num meio pequeno como a Praia da Vitória, né? Não, as pessoas tal, e vamos as coisas vão correr bem. Parece sempre que as coisas vão correr bem.
Temos também, que ser sempre otimistas.
Eu também deixei o amor no final do mercado da época passada para ir para a Bessade, com todas as referências negativas que eu tinha, não é? Da situação, do contexto, do clube, dos antecedentes do presidente, mas eu fui e está, numa oportunidade de ideais. Há oportunidades. A coisa é que corra mal, mas servindo de aprendizagem. Pronto. É
mais uma aprendizagem
mais
na vida.
Mais uma, sem dúvida. E essa altura do Praiense foi muito traumática, acabou de uma forma muito negativa, com uma relação muito, muito distante, muito fria, muito ausente, que se instalou entre todos. Fiquei algum tempo sem ter contacto com o comissário Agatão. Entretanto, nós já irritamos, já fizemos, a bem dizer, fizemos a espaço, porque era algo que eu digo aqui publicamente, que era algo que me atormentava.
É verdade, e para todas essas conversas é sempre preciso um café e um bagaço. Já sabes o que é que eu estou-me a referir aqui ao Rui Luz.
O homem está lá em Beja, sempre estou a tempo de ir lá lhe visitar.
Agora está em Beja, já vi. Eu sigo o Gatão.
Ali é mais um medronhozinho já.
Medronho, exatamente.
A taverna está a fechar. Vinguei-me hoje da afronta que o mundo me faz passar. Passam-se os anos na pele, numa azia sem sentido, e a gente acumula o fel do tempo mal digerido. Um copo contra a carestia, um copo contra a incerteza, e mais um copo à ousadia. Será fraqueza? Um café e um bagaço. 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 Um café, um café, um café e um bagaço. Só dos que tira a camisa para socorrer um amigo. Meu Deus, não me recompensa. Será que embirrou comigo? Um café e um bagaço para manter o equilíbrio, para que nada troque o passo a um bom cidadão ébrio. Um copo contra o sistema, um copo contra a inflação, um copo contra a gangrena. Respeitado e pacato, sou ordeiro, sou discreto. Bebo uns copos em recado para não ir tão circunspecto. Um café e um bagaço são para sentar a bebida. Quero ver tudo bem passo, só assim a esvazida. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. A pensar um soluço e um abraço, de vontade de cantar. Um café e um bagaço. 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 Um café, um café, um café e um bagaço.
foi assim o trecho do Rui Veloso, Um Café e um Bagaço, que fica para fazeres uma visita depois no como é que quer dizer, em Beja com o Agatão.
Eu tenho isso prometido, já disse a ela, de uma vez que falámos, que disse,
é um bom amigo, que um homem simples e que sabe muito de futebol. Mas estávamos a falar da tua experiência no Amora, que não foi nada fácil.
Também não foi fácil, foi positivo.
Aprendizagem, cá está,
não,
mas aprendizagem.
Foi positivo, não digo que tinha sido nada fácil, já pelas circunstâncias da gestão desportiva, ok? As circunstâncias que levaram à construção dos processos, não é? Timings, nunca se deveu o fato de por haver falta de dinheiro, não foi isso. Campeonato de Portugal, Liga 3, ou seja, adquiri nestes 3 anos que estive fora, foi mais um investimento nessa área. Foi uma nova etapa onde investi tempo em ganhar novas competências, e tenho estado aí até o final da época passada. No início, quando surge-me o desafio de ingressar na BSAD, o qual já tinha definido na minha cabeça, aí está os objetivos bem definidos e concretos. Quando acabo quando acaba a época no Praiense, parece-me a possibilidade de ir para o Moura, e não é, eu já não tenho 19 anos, não é? já sou pai de uma filha, tenho família, já não posso, não me vou aventurar, tenho que ponderar sempre tudo na balança, não decido sozinho. E penso assim, eu vou investir o meu tempo, mas eu tenho que ter um objetivo, e o meu objetivo era chegar às ligas profissionais em 3 anos. Tinha que chegar às ligas profissionais em 3 anos.
Mais uma vez foi um grande objetivo.
Pronto, infelizmente, entre no Amor ao Campeonato de Portugal, a equipa pós-pandemia estava quase a descer para o distrital, agarrou-se ali, entre todos, treinador, criamos um bom grupo, criamos uma equipa muito competitiva, sustentei muito naquilo que aprendi no futebol, com os treinadores, diretores, presidentes, e então construí-se ali processos muito competitivos. Nesta época nós classificamos para a Liga 3, estivemos perto de entrar na luta pela subida de divisão. Na época seguinte, na Liga 3, também estivemos ali pertinho de entrar na subida. Foram anos positivos, não foram brilhantes, porque brilhantes era só com uma subida de divisão, mas foram anos positivos. E considero que a minha transição, saída do Amora no final do mercado da época passada, a ir para a BSAD, todo o processo do Amora e toda a época que o Amora fez, a época passada que terminou em primeiro, não dei para subir divisão, acho que em traços gerais
foi positivo.
Eu fui encontrar uma equipa à beira dos distritais e a minha participação ali atenção, o diretor desportivo neste caso é uma figura que não pode ser protagonista. Você trabalha na sombra. Os protagonistas são os jogadores, os treinadores, trabalham na sombra.
Exatamente. É que tem que dar o líder.
O diretor desportivo é um homem condutor, que abre as portas. É para aqui, agora vamos para ali. Agora vamos ter uma pedra que é para o caudal do rio e para o outro lado. Pronto. E saí para a
Bessade
com deixando uma equipa do Amora com muita maior visibilidade, reconhecimento, e as pessoas olharam para o Amora verdadeiramente como uma equipa competitiva e com ambições. A BSAD foi uma aprendizagem na época passada, outra grande aprendizagem para mim. Certo é que todas as minhas expectativas não foram correspondidas, não é? Eu fui naturalmente muito referenciado para aquilo que ia encontrar. Nós sabemos, todo o país sabe, que a carga negativa que a BSAD criou
tem em cima de si,
com a situação do Belenenses, não é? Mas enfim, é futebol, a época acabou, eu acabei por levar ali com carinho de descida de divisão, sem ter tido pelo menos oportunidade de errar. A questão foi mesmo essa, de errar.
Mas são coisas do futebol.
Entretanto, mas não me arrependo, não me arrependo. Nós só nos arrependemos das não decisões que tomamos.
Sim, sim. E depois então vamos então começar a falar e agora, do nosso Santa Clara. Permita-me dizer assim, mas é o clube dos Açores, da minha terra, que eu gosto. É uma opinião, um gosto que eu tenho. Ninguém pode
o clube
tirar.
Mais representativo.
O mais representativo. E na época passada tive o grato prazer de ouvir todos os relatos pelo Natalino Lima, o nosso homem dos relatos, mas o Hugo Frias fazer parte no Sidónio e o José Santos como comentadores, e aqui o Paulo Mar também. Fizemos uma equipa aqui de 6 pessoas que lutámos mesmo para que o Santa Clara tivesse sempre um bom nome além fronteiras. E é uma grande responsabilidade, Diogo, fazer explicar aqui também, digamos assim, qual é a tua função neste Santa Clara renovado, que tem que ser mesmo renovado se quiser voltar à Primeira Liga.
A minha explicação vai ser muito simples, mas antes de entrar nestes detalhes,
a minha
regressa ao Santa Clara acaba por ver-se envolvida aqui com um dilema, porque tive a oportunidade de novo de voltar ao continente, mas desta vez pesou o fator familiar também, muito importante, conjugar o fator profissional com o fator familiar, o projeto do Santa Clara, naturalmente, e também a oportunidade de devolver à instituição, ao clube, a oportunidade que me deu de ser profissional de futebol, ok? As pessoas vêm e vão, passam nos clubes, mas o clube fica sempre, a instituição fica sempre, e portanto é isto o dever. E eventualmente no futuro espero eu um dia também fazer a mesmo para o União Miquelense, porque eu sou assim, é a minha essência.
Tem que ser. E o que tem que ser tem muita força.
E o que tem que ser tem muita força. A minha mãe diz-me sempre isso. E portanto acabo por abrir-se essa porta do Santa Clara, fruto de uma relação de há muitos anos que tenho com o treinador, de grande confiança. Éramos para ter trabalhado já juntos no Amora, a situação não se deu, não é? E abri-se essa porta de oportunidade. E entendi que era uma boa oportunidade, de regressar ao Santa Clara, não é? Nas últimas épocas, desempenhando uma função com uma posição mais principal no seio de uma estrutura de futebol profissional, a minha entrada no Santa Clara, o meu posicionamento no Santa Clara será diferente das funções e da posição que tenho ocupado até então, mas isto não me faz nenhuma confusão, porque eu considero que tenho um perfil para esta posição, de onde acredito que posso ser mais-valia e que o Clube Santa Clara pode e tem muita margem de crescimento, que é na área da prospeção, ok? Dei-se a oportunidade e estou muito contente. O Santa Clara vem de uma época difícil, não é? Numa descida de divisão.
Não é nada fácil.
Não é nada fácil. Sabemos que as pessoas na ilha, a pureza das pessoas, estão tristes, não é? Mas eu chego para ser mais um elemento para ajudar, para ser importante para a equipa técnica, para o treinador. Existe uma administração que chegou e salvou o Santa Clara de um descalabro,
muito,
não é?
Grande.
Financeiro.
Bem, hajam pessoas como o atual presidente.
É importante, não é momento de estar a puxar sacos, que é mesmo assim. Acho que as pessoas sabem disso, que eles vieram
conhecimento público,
que eles, exatamente, eles vieram encontrar um clube, ficaram-se muito surpreendidos com aquilo que vieram, que encontraram. E tem um ano de projeto, não é? Infelizmente, em termos desportivos, o clube caiu, mas isto é um projeto desportivo, é mesmo assim, são vários anos. Não foi um ano zero, foi um ano menos um, e agora é decididamente o ano zero. Há essa missão de trazer identidade para o clube, identidade que já estava inserida já antes da última época, com a presença do Clemente, com a presença do Ascioli, jogadores que têm uma história inquestionável no Santa Clara, subiram de divisão, uma presença que ajuda, que dá identidade, e eu sou somente mais um elemento que vem aportar aqui a minha experiência que adquiri
ao longo dos anos
a ser importante, a tentar pôr a minha competência na análise do rendimento da equipa A, na identificação do talento que pode ser eventualmente analisado e seriamente posto na mesa para contratação, para administração, com o treinador. E portanto a minha posição é muito simples, é uma posição muito virada para o âmbito técnico, da prospeção e da análise da equipa A, tendo em conta também que existe uma equipa de sub-23 que foi criada, não é? E toda essa gestão, toda essa política está naturalmente a cargo da administração. Neste momento o foco, e não há outra forma de ver, existe um grande foco na equipa A, porque há uma mudança de paradigma, não é? Nós queremos e esta palavra queremos nós todos juntos, isto aqui não há o eu.
Somos nós,
e nesse aspecto o nosso treinador, o nosso timoneiro vai com certeza ter essa mão para conduzir esse barco, e o fundamental não é só reunir bons jogadores, é fazer um bom grupo, porque se nos agarrarmos à história, o Santa Clara, os anos que subiram, e estamos lá.
O Santa Clara foi das equipas que teve uma avaliação muito pela positiva, acima de 50%. Uma avaliação, mas falhou ali qualquer coisa, será o balnear, enfim.
Não, pronto,
vamos falar de coisas.
Eu penso, eu não posso falar do que não sei.
Eu também não estive lá.
Mas o que sei é que o nosso foco é estarmos todos sempre muito unidos, sabemos que não vão haver momentos fáceis numa época. Temos de estar unidos, temos de ser muito competitivos, sabemos perfeitamente qual é a ambição, mas é importante nós olharmos passo a passo, não podemos olhar mais além. Se eu estiver a conduzir na autoestrada, se sair no país, se já estiver a olhar para a Lagoa de Fogo, eu vou bater no primeiro
vermelho
e vou captar no primeiro obstáculo que me aparece.
É verdade.
Nós temos de ir passo a passo.
Acho, não é? Que sim.
Temos de ir passo a passo. E neste momento, o nosso foco é criar bons valores. Tem de comungar no discurso do treinador. Temos que criar, sobretudo, bons valores internos, bons valores de clube, bons valores de grupo de trabalho. Voltar a puxar os açorianos e os adeptos de Santa Clara de volta, em volta do clube. Repito. Temos uma administração que tem feito tudo para salvar e dar novamente credibilidade ao clube. Acho que o Santa Clara nunca teve uma oportunidade dessas.
E agora é agarrar essa oportunidade.
Tem de recomeçar pela Segunda Liga. Temos de ir à luta. Não é um campeonato fácil. Mas nós, não, é como eu lhe digo, nós estamos neste momento focados no dia a dia, na construção de bons valores de grupo, porque isto,
o resto vai aparecer,
isto é uma orquestra, isto tem que se encaixar todas as personalidades.
Se precisar de um maestro, está aqui já, que eu sei nada.
Oh, Diogo, tendo em consciência que a época que se avizinha não é fácil, faz aquilo que acabou de acontecer, não é? Santa Clara desce, e o próprio Diogo também já assumi aqui que sabe que não é fácil, mas sentes-te satisfeito por saber, ou por teres também em tua consciência, que o teu contributo pode ser bom para que, como disseste muito bem, o timoneiro possa contar também com o teu apoio para que este barco chegue além?
Ora bem, eu antes de vir para Santa Clara estava habituado a estar numa posição que tinha inegavelmente que ser protagonista, sobretudo nos maus momentos, não é? Aqui o meu bom trabalho vai-se notar quanto mais despercebido a passar, ok? Eu já disse isso, não venho para cá, nunca fui assim nem na carreira de jogador, nunca procurei entrevistas, nunca procurei protagonismo. Eu só venho mesmo numa fase da minha vida futebolística e da minha vida pessoal mesmo focado em ajudar o clube, em ser uma mais-valia naquilo que eu considero que ser bom também, na análise, na identificação do talento, na compreensão daquilo que são as ideias de jogo do treinador, e certo é também na gestão diária e de estar próximo do plantel e dos atletas, porque
eles precisam sempre daquele apoio. O futebolista, a maioria.
Não se esqueçam, isto é um jogo de homens. O futebol é um jogo de homens, não é só um jogo de atletas, é um jogo de homens. E detrás de um jogador tem sempre um ser humano.
Primeiramente, isso, que às vezes as pessoas
com problemas, com situações chatas, com frustrações, com tudo. E nós, muitas das vezes, isso é uma competência que fui adquirindo, não é? É que nós, muitas das vezes, o dirigente, não sou propriamente um dirigente no Santa Clara, ok? Não vim para ser um dirigente, ok? Vim para ser
mas a tua experiência
um homem da prospeção, responsável de scouting e um homem para estar com a equipa técnica, para ser um assessor, para estar junto dos jogadores. O jogador, nós temos que ter sempre uma certa psicologia, ok? E todas essas vivências que nós temos de balneário são muito importantes. Mas isto só faz sentido se nós formos credíveis e coerentes.
É verdade.
Nós temos de ser coerentes.
Connosco
próprios. Aquilo que nós dizemos, mas temos de ser coerentes com as nossas atitudes também.
É verdade.
Ok? E começa muito por aí. Depois aí vem o respeito.
Isto agora é que está a começar. O Santa Clara começou essa semana passada.
Como eu digo, não, os protagonistas aqui são os jogadores.
Exatamente.
O meu trabalho é trabalho de recolha de informação, de análise e de expor todas as minhas ideias e de dizer, olha, o nosso caminho pode ser por aqui, pode ser esse que nos vai levar ao sucesso.
É isso.
Eu não venho para procurar protagonismo, não venho para procurar poder de decisão. Acho que nós no futebol não devemos ser idealistas, e eu quero que de uma forma natural, porque sempre foi assim, de uma forma natural, possa demonstrar toda a minha capacidade de trabalho.
Sim, já estás a demonstrar publicamente aqui o teu ato de humildade, que é fundamental para que também os outros possam perceber que, eu vou usar aqui um tabuleiro de xadrez, assim dizendo, o jogo desenrola-se no tabuleiro, mas tem que haver alguém por trás do tabuleiro, e é o que ele está aqui a descrever, o Diogo, muito bem, porque ele não procura aparecer, mas sim que o trabalho apareça feito.
É, sim.
Isto
muitas vezes, esse tabuleiro também se pode traduzir no baile da paróquia, que é mais uma do Rui Veloso, que vamos ouvir, está bem? Pode ser?
Não, com certeza.
Por alturas do São Pedro, levei
buscar a paroquiana mais bela da diocese. Era tão pura e singela que até dava catequese. Ensinei a dança shake, pus a pista em alvoroço. E quando fomos dançar slow, a bela não me deu rosto. Puxei o braço com força, fiz uma cena de macho. Estavam lá os irmãos dela, levei um arreal de facho. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbão. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbão.
Atenção que estamos a dar aqui ao Diogo, é a atenção que damos todos aos nossos todos convidados que nos visitam aqui na Açores Novo Rádio. E o Diogo não é nenhuma exceção, por contrário, é um prazer estar aqui. Espero que ele tenha gostado dessas quase duas horas que já vamos de programa. Mas ele estava aqui a definir aqui a sua posição no Santa Clara, e ele já, acho que já esclareceu aí bem o que é que de facto o Santa Clara precisa dele na sua orientação e no seu dia-a-dia que ele vai fazer no coisa. Mas acho que ali o Carlos tem uma pergunta sempre, que é sempre uma pergunta imprevisível, mas que fácil de resposta, certa, porque o Diogo é um homem que não é enrascado, desenrasca-se sempre com uma resposta sempre boa e que esclarece aquilo que o Carlos de certeza quer perguntar.
É verdade, e possivelmente quem nos está ouvindo hoje deve estar a dizer: o Carlos está muito calado, não está sendo imprevisível, que ele costuma ser na segunda hora. Mas estava mesmo a reservar-me aqui mais para o final, e também para não interferir muito no raciocínio e na explicação que ele estava a dar, e dei muito bem, para que toda a gente perceba que funções é que ele exerce, e como ele disse muito bem, que não veio para o Santa Clara para não chocar nem competir com ninguém, mas sim para dar de si ao Santa Clara, para que também o Santa Clara possa subir, e é isso. Mas Diogo, eu tenho que te perguntar uma coisa que talvez eu também gostava que me perguntassem a mim próprio, se eu estivesse nas tuas funções. Se tivesses que escolher um clube nacional atualmente para desempenhar as funções que também estás a desempenhar no Santa Clara, que clube é que escolherias?
Não é fácil.
É imprevisível.
Eu não pensei realmente noutro clube. Eu vou lhe responder da seguinte forma. Foi em chegar à Primeira Liga, e não há melhor oportunidade que esta de regressar ao Santa Clara para chegar à Primeira Liga participando e estando presente no Santa Clara. Eu devo essa, porque eu tinha divisão no Santa Clara, e portanto acho que estou no sítio certo. Quero estar aqui, quero participar, quero estar presente
na revista,
e quero estar envolvido neste processo, que não vai ser fácil. Não podemos garantir nada, obviamente, que isto é um jogo de futebol, mas que nada me deixaria mais feliz que chegar à Primeira Divisão, independentemente da posição, se fosse treinador, presidente, o que seja, mas chegar à Primeira Divisão. Eu tive efetivamente uma oportunidade para agarrar outro clube da mesma divisão, como diretor desportivo, e eu recusei para vir para o Santa Clara para ser mais um a ajudar numa parte mais específica. Sim, portanto, sim. Esta pergunta, para lhe ser específico, eu vim mesmo para o clube de onde eu queria estar, e que acredito que possa ser útil, conjugando todos estes fatores que já iniciei, o fator familiar, que também é muito importante para mim, e que é fazer 40 anos de vida. A gente olha para a frente, olha para trás, já passaram 40, olha para a frente, faltam mais 40,
É sim.
E chegamos a uma etapa da vida que, pronto, podendo conjugar, não vejo isso também, atenção, e também vou complementar, não vejo isso também como um regresso definitivo aos Açores, porque eventualmente hei de voltar ao continente, acredito que sim, e que seja impulsionado novamente por uma passagem bem sucedida no Santa Clara. Quero estar noutros patamares, quero estar no clubes, é indiferente, mas quero estar nos patamares.
Sim, senhor, acho que está respondida a pergunta.
Sim,
aqui.
Primeiramente foi maravilhoso. Mostrou a sua sorianidade, sobretudo. Estou em casa, estou no meu coração, estou na minha camisola. Obrigado.
É verdade. Só falando agora aqui nesta parte já final, o Santa Clara vai se estrear cá na primeira fase da Taça da Liga com o Tondela, e se passar, vai a Guimarães. O Santa Clara também vai, neste momento, para o estágio para o continente. É só dar-lhes aqui, certo, um lá-mirá do que é que de facto já se está a preparar as coisas, porque também os minutos já são finais,
certo,
mas a gente também tem que marcar aqui também que no dia 29 o Santa Clara vai estar aqui no estádio de Ponta Delgada, aqui em São Miguel, pronto, o seu público para jogar com o Tondela na primeira fase da liga. E o treino? O treino já começou essa semana passada, e agora vamos para o estágio para o continente.
Exatamente, vamos para Penafiel. Vamos entrar aqui numa segunda fase da pré-época, né? mais com mais intensidade. A equipa, pela análise que tenho feito, né? E eu tenho que passar todo esse feedback diário para a equipa técnica, para o treinador. Sinto que a equipa, o plantel está disponível. Os treinos são abertos, toda a gente pode ver, a equipa tem-se apresentou-se bem, disponível para o treino, competitivos, muito competitivos, muito intensos.
Com muitos imigrantes, é preciso dizer aqui uma coisa, com muitos imigrantes presentes, aqueles doentes do Santa Clara lá presentes no estádio, a ver, a dar os primeiros pontapés na bola.
É verdade, não, a equipa tem-se apresentado bem, agora uns pastados, vamos complementar esse trabalho mais intenso com jogos para a época, que são sempre importantes para adquirir todos os processos. E no dia 29 lá estaremos para iniciar oficialmente uma caminhada. A única garantia é que não vão haver jogos fáceis, não é? E sabemos, conhecemos bem, isto é algo bom, o comum que nós temos já hoje em dia, nós com a videoanálise conhecemos todas as equipas. O que se trabalha e o que diferencia são os detalhes. São os detalhes.
A diferença está sempre nos detalhes.
Nos detalhes.
É verdade,
então,
é
e os nossos detalhes, nos nossos detalhes que nós temos de trabalhar agora mesmo, que nós controlamos, é o nosso compromisso de grupo, o altruísmo, os bons valores, a solidariedade de grupo, a exigência, o respeito, não é? A amizade. Estes são os detalhes que nós conseguimos trabalhar, vamos trabalhar agora.
Afinar,
assim. Não é? Porque as equipas de caráter são umas caráteres, vê-se nos momentos mais difíceis. E nós vamos preparados para ir à garra, e sem dúvida alguma, nós queremos ser muito competitivos e queremos ser uma equipa muito, muito intensa, muito competitiva, e vamos entrar sempre para ganhar,
e o
primeiro jogo não vai ser
tem
diferente.
Tem que ser. Diogo, as despedidas serão até já, e sempre no haja saúde para o Santa Clara, para ti também, para desportares esta tua experiência junto de quem tu gostas muito, que é o Santa Clara, porque já passaste, já vestiste aquela camisola, isso tem muita importância, dá muita importância também ao trabalho do Clemente, vocês são dois avançados, e aquilo aqui não se pode perdoar, é sempre a marcar. O nosso muito obrigado pelo tempo que despendeste aqui connosco, foram 2 horas de extremo agradável falar contigo, de uma maneira simples, objetiva, os microfones sempre da Açores Novo Rádio estão à disposição do Santa Clara e do Diogo em si também, para que possa, a gente possa ajudar o Santa Clara a levar mais a imagem dos Açores para fora. Já levamos na primeira liga para os nossos imigrantes, para a Venezuela, Cabo Verde, Brasil,
Estados Unidos
e Canadá, e agora vamos levá-lo nesta fase menos boa, mas para que o Santa Clara nunca seja esquecido na sua terra. Bem-haja, Diogo, pela
muito
tua
obrigado.
Força a querer dar aqui esta grande volta ao Santa Clara, ao nosso Santa Clara. Carlos.
E assim, terminamos mais um programa, agradecendo em meu nome e em nome da Açores Novo Rádio e também Lido Arduz a tua imprescindível prestação no sentido também de partilhar connosco e com todos aqueles que nos escutam através desta rádio, momentos e passagens importantes da tua vida, que como próprio disseste foram em primeira mão, e assim sendo, mais uma vez obrigado e o microfone é teu.
Muito obrigado.
Uma boa noite.
Boa noite, obrigado pelo vosso convite, foi um tremendo gosto e um prazer estar aqui convosco.